Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou o Alexandre Campos e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Bancada de Minas Gerais se mobiliza para minimizar efeitos das chuvas no estado. Senado pode votar este ano isenção do IPVA para motocicletas de até 150 cilindradas. PEC de Simone Tebet pode tornar inclusão digital um direito fundamental. Boa noite! Diversos senadores estão se mobilizando para minimizar o impacto das chuvas intensas em Minas Gerais. O estado terá um orçamento extra para reparos nas rodovias, segundo confirmou o senador Carlos Viana com o Ministério da Infraestrutura. A reportagem é de Marcela Cunha.
O senador Carlos Viana, do PSD Mineiro, informou que solicitou ao Ministério da Infraestrutura prioridade para o reparo das estradas mineiras, além de um orçamento extra.
Nós ainda temos quase 150 pontos de interdição. Em conversa com o ministro Tarcísio, deixamos claro que as equipes do DENIT em Minas estão trabalhando muito, se esforçando, mas são insuficientes para a quantidade de reparos. O ministro se comprometeu a enviar um diretor do Ministério. Os projetos e avaliações para reparo das vias terão prioridade e, junto ao governo federal, também um orçamento extra será liberado para que as rodovias em nosso estado possam ser consertadas o mais rapidamente possível.
Já o líder do PT, senador Paulo Rocha, do Pará, informou que a bancada irá apresentar um projeto de lei para propor a criação de um fundo para vítimas de enchentes e desastres. Segundo Paulo Rocha, o Programa Emergencial de Apoio aos entes subnacionais poderá reunir até 40 bilhões de reais para ações de socorro e recuperação das áreas afetadas.
O plenário do Senado deve votar após o recesso o projeto que isenta do pagamento do IPVA os proprietários de motocicletas de até 150 cilindradas. O texto, já aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos, determina, no entanto, que a isenção ficará a critério de cada estado. Repórter Bruno Lourenço.
O senador Chico Rodrigues, do Democratas de Roraima, apresentou a proposta de zerar a alíquota mínima do IPVA porque a economia com a isenção do imposto de motos até 150 cilindradas é muito importante para a maioria desses proprietários.
Ela tem uma redução de aproximadamente R$ 400 de IPVA e praticamente 85% dessas motos adquiridas elas são financiadas. Portanto, R$ 400 em média já é um dispêndio extremamente representativo para aqueles que têm exclusivamente, para o uso do seu trabalho, a aquisição desse bem.
O senador Messias de Jesus, do Republicanos, também de Roraima, admite que a proposta de piso para o IPVA não é impositiva, mas servirá como uma sinalização para os estados.
Ainda que a existência da resolução não substitua a lei de cada estado no estabelecimento de alíquotas e que a sua fixação em zero para motocicletas de até 150 cilindradas funcione apenas como piso para incidência, não sendo obrigatória para os entes subnacionais. Entendemos que a sua fixação pelo Senado Federal estimula a sua unificação e adoção pelos estados.
A Comissão de Assuntos Sociais pode iniciar este ano a análise do projeto que facilita a localização de doadores cadastrados no Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea, o REDOME. A repórter Janaína Araújo tem os detalhes.
A intenção é permitir que gestores do REDOME e dos hemocentros possam requisitar a órgãos públicos federais, estaduais e municipais os dados necessários para a localização de doadores de medula óssea. O projeto de lei determina que, quando a tentativa de localizar o doador não tiver sucesso, serão solicitados os dados cadastrais de familiares para entrar em contato com a pessoa. Relator da proposta na Comissão de Constituição e Justiça, onde já foi aprovada, o senador Chiquinho Feitosa, do Democratas do Ceará, mencionou a dificuldade na busca de doadores compatíveis.
Estima-se que a possibilidade de se encontrar doador de medula óssea compatível com o receptor entre pessoas não aparentadas alcance 1 a cada 100 mil, razão pela qual, uma vez identificado o doador, é fundamental localizá-lo. A presente proposição contribuirá para a proteção do direito à vida.
O projeto enviado para a Comissão de Assuntos Sociais prevê ainda que, na ausência de doador totalmente compatível disposto a fazer a doação, e caso constatado o falecimento de outros possíveis doadores, os hemocentros ou os gestores do Redome poderão entrar em contato com os irmãos ou as irmãs dos doadores falecidos para verificar se têm interesse em serem doadores.
E já está na Câmara dos Deputados o projeto aprovado pelo Senado, que incentiva a prática do ciclismo e integra modais de transporte urbano. A reportagem é de Yara Farias Borges.
A proposta altera a lei que prevê as diretrizes gerais da política urbana para incentivar o planejamento integrado de transporte urbano, incluindo veículos não motorizados, como bicicletas. A ideia é melhorar as condições de mobilidade nas cidades. O texto também modifica a lei que instituiu o Programa Bicicleta Brasil para sugerir a participação popular no planejamento, fiscalização e avaliação das obras de melhoria do sistema de mobilidade cicloviárias pagas com dinheiro público. Durante a votação em caráter terminativo na Comissão de Infraestrutura, o senador Lazier Martins, do Podemos Gaúcho, disse que a proposta vai contribuir para facilitar a mobilidade nas cidades.
Ressaltando a importância de promovermos a integração dos modais de transporte e a construção de ciclovias em termos que atendam efetivamente à necessidade pública. Não é apenas o poder público que vai tratar das ciclovias. Haverá audiências públicas e haverá muita participação da comunidade, o que me parece muito justo, muito adequado nesta época em que temos trânsito perigoso.
A proposta é de autoria da senadora Leila Barros, do Cidadania do Distrito Federal.
E o senador Zequinha Marinho, do PSC do Pará, destacou a importância do marco legal das ferrovias em vigor desde o fim do ano passado. Para ele, é praticamente impossível pensar o desenvolvimento econômico e social do Brasil sem planejamento em logística e em seus modais de transporte.
A gente se enche de esperança, de alegria na construção desse Brasil enorme que precisa transportar seus produtos de forma mais barata. E a ferrovia vai tirar um grande número de caminhões das estradas, diminuir os acidentes, diminuir as mortes, diminuir os prejuízos, diminuir a poluição ambiental, porque se consome aí o petróleo que gera tudo isso. Enfim, é bom sob todos os aspectos.
Uma proposta em análise no Senado prevê a mudança da Constituição para assegurar aos brasileiros o direito à inclusão digital, obrigando o poder público a adotar medidas para ampliar o acesso à internet em todo o país. A autora da PEC é a senadora Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul. Repórter Sabrina Dias.
O Congresso derrubou, em junho de 2021, um veto do presidente Jair Bolsonaro que tratava do fornecimento gratuito de internet para alunos e professores de escolas públicas. Com a derrubada do veto, foram liberados pelo governo 3,5 bilhões de reais para garantir internet para estudantes da rede pública este ano. O relator, senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, ressaltou a importância da proposta para o futuro dos beneficiários.
A urgência do projeto está no fato de que a cada dia em que retardamos esse tipo de atendimento, nós afastamos cada vez mais jovens do mercado de trabalho do futuro.
A proposta da senadora Simone Tebet assegura no texto da Constituição a inclusão digital como um direito fundamental para todos os brasileiros, não só para estudantes e professores da rede pública.
Com trabalhos técnicos de Josevaldo Souza, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite, um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
O TCU julgou o processo referente à segunda etapa da auditoria integrada que avalia a sistemática de votação eletrônica no Brasil. A auditoria não identificou riscos iminentes à realização das eleições de 2022. O objetivo desta fase foi analisar a gestão de riscos orçamentários, riscos humanos e segurança da informação com foco em pessoas. A próxima etapa investigará os processos de gestão da continuidade de negócio, da custódia e proteção dos dados. Na primeira fase da auditoria, foi avaliado se a sistemática de votação eletrônica seria suficiente para garantir a auditabilidade da votação.
O resultado mostrou que o sistema eleitoral brasileiro possui mecanismos que permitem a auditoria da votação eletrônica em todas as suas etapas.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.